Jornal. Câmara dos Deputados.
A administração pública poderá participar de ações nos juizados especiais.
Deputados divergem sobre pedido de impeachment da presidente Dilma.
Parlamentares querem garantir avanços para os serviços de telefonia.
Boa noite. O grande número de reclamações contra as operadoras de telefonia motivou a criação, na Câmara dos Deputados, de uma subcomissão especial responsável por fiscalizar o serviço das empresas. Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, relator da subcomissão, vê melhora no serviço oferecido ao público.
De qualquer maneira, diminuiu o número de reclamações dos PROCONs, mas ainda bate o recorde comparando com os demais produtos, demais serviços prestados no Brasil. As operadoras e a Anatel, eles alegam que não chega a 1% a reclamação. O campeão de reclamação ainda, porque tem 280 milhões de telefones vendidos no Brasil. Estou falando só do telefone celular. Obviamente que se desse 1%, por isso que a maior índice de reclamação é da telefonia. Mas estamos melhorando.
Outro ponto levantado por Edinho Bez foi a necessidade de instalar mais antenas de telefonia no país. O deputado relacionou a baixa qualidade do serviço à burocracia para a instalação dos dispositivos. Segundo ele, pedidos de instalação de antena feitos pelas operadoras às prefeituras podem levar mais de um ano para serem analisados.
Proposta que obriga as empresas de telefonia celular a oferecer 100% de cobertura de sinal nas rodovias estaduais e federais está em debate na Câmara. Autor do projeto, Afonso Ram, do PP Gaúcho, entende que a iniciativa vai proporcionar mais segurança nas estradas brasileiras.
Conversei com a Polícia Rodoviária Federal, que acha um instrumento importantíssimo, porque os acidentes ocorrem, podemos salvar milhares de vidas dos caminhoneiros, das famílias que viajam e, principalmente, poderemos também interiorizar o sinal da telefonia móvel para o interior através de antenas. E nós estamos propondo 100% desses trechos com cobertura.
Para ampliar a cobertura da telefonia móvel, Afonso Ram defende o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. De acordo com o parlamentar, atualmente o fundo dispõe de 80 bilhões de reais para investimentos no setor.
Tramita na Casa projeto que obriga as operadoras de telefonia celular que oferecem serviço pré-pago a enviar informações sobre os serviços contratados aos seus clientes. Fábio Ramalho, do PMB Mineiro, argumentou que a aprovação do texto visa dar mais segurança ao consumidor.
A importância dele é que ele terá que constar na mensagem para a confirmação da contratação as seguintes informações mínimas: a descrição clara do serviço a ser contratado, o tempo de validade do serviço, o valor correspondente que será debitado dos créditos do usuário e instruções para confirmação da contratação do serviço, sem a qual o processo de contratação não será considerado concluído.
Fábio Ramalho acrescentou ainda que o projeto obriga as empresas a aguardar a confirmação do cliente para abertura de contrato. Segundo ele, a aprovação do projeto vai impedir que empresas se aproveitem da falta de informação dos consumidores.
Consumidor.
Avança na Câmara a proposta que proíbe a cobrança por visita técnica para a elaboração de orçamento.
A Comissão de Defesa do Consumidor já aprovou o projeto de lei que agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Ouça mais informações na reportagem.
Para o autor da proposta, deputado Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, a proposta disciplina uma questão que tem gerado muitos conflitos junto aos órgãos de defesa do consumidor.
Hoje você usa da boa fé, convoca uma empresa para fazer uma vistoria, às vezes não executa o serviço, ou mesmo quando executa, além da taxa do serviço, eles ainda cobram a visita. Então a lei, ela disciplina e isso tem gerado muitas confusões junto aos PROCONs. Então a nossa lei protege o consumidor de ser lesado no caso de visita técnica para verificar um possível serviço a ser prestado.
O relator do projeto, deputado Fabrício Oliveira, do PSB de Santa Catarina, defendeu o direito à informação do consumidor ao contratar qualquer tipo de serviço.
O Código do Consumidor já fala que o consumidor ele tem o direito à informação. Então, quando você está contratando um serviço ou qualquer algo nessa natureza, obviamente o consumidor ele tem direito a essa informação, mas na prática, muitas vezes não é isso que acontece. A empresa vai lá e acaba cobrando por essa falta de comunicação. O que nós queremos fazer é vedar essa cobrança.
A proposta que proíbe a cobrança por visita técnica destinada ao orçamento prevê que as despesas decorrentes da visita e dos deslocamentos de técnicos deverão ser financiadas exclusivamente pelo fornecedor. Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto poderá seguir diretamente ao Senado, sem passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Liana Cosme.
Agricultura.
Dados da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária apontam que o setor agrícola foi responsável por 23% do PIB brasileiro em 2015. De acordo com Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, o progresso da agricultura se deve à ação das cooperativas.
As cooperativas é uma forma inteligente de investimentos, não são só do agronegócio, nós sabemos disso, mas no agronegócio, no Paraná, os investimentos previstos, por exemplo, para 2016 é em torno de 50 bilhões de reais, enquanto os outros setores estão desempregando, o setor das cooperativas estão empregando.
Sérgio Souza destacou que em 2016, só a agricultura paranaense deve crescer em torno de 20%. Para o deputado, a retomada do crescimento brasileiro depende principalmente de investimentos no setor agrícola.
Tramita em regime de urgência na Câmara projeto de Valdir Colato, do PMDB, que estabelece regras para contratos entre produtores rurais e agroindústria. Segundo o parlamentar catarinense, a regulamentação dessas transações estimula a transparência e a integração entre produtores e indústrias.
E nós esperamos, então, que a gente possa votar esse projeto e tenhamos então uma parceria onde a discussão de cada ponto dos insumos, dos produtos, tanto que a indústria como o agricultor recebe e fornece, né, sejam discutidos num conselho paritário entre os agricultores e a indústria. Cada indústria terá esse conselho e discutirá ponto a ponto todas essas questões para que a parceria seja boa para os dois lados.
Valdir Colato acredita que há algum tempo o setor da agricultura carece de um marco regulatório das atividades comerciais. Para ele, a regulamentação irá definir com clareza direitos e obrigações das partes envolvidas, além de permitir o constante debate sobre as regras comerciais.
Transportes.
As máquinas agrícolas produzidas desde 1º de janeiro já não precisam mais ser emplacadas. A nova regra foi sancionada pelo Poder Executivo em julho de 2015 e vai, segundo Luiz Carlos Reisen, do PP Gaúcho, reduzir o custo de produção do setor agrícola.
Luiz Carlos Reisen ressaltou que a dispensa do emplacamento não vai trazer prejuízos para o controle de veículos agrícolas. Ele informou ainda que o governo federal já elabora um modelo de cadastro que vai registrar todas as máquinas adquiridas pelos produtores.
O Ministério da Agricultura está fazendo, né, um regulamento. Como é que vai fazer para cobrar? De que forma, simplificando o processo, em cada município brasileiro, né, possam os produtores fazer um cadastro das suas máquinas. Quando ele comprar o trator, uma colheitadeira, né, dentro de uma revenda, já vai sair, né, o número do motor, o número do trator, enfim, a identificação do produtor, aonde ele mora, e esse cadastro simples, sem custo para os produtores.
Política.
No retorno dos trabalhos legislativos, a Câmara vai analisar projeto que altera o regimento interno para permitir a candidatura avulsa em eleições para comissões especiais da Casa.
Acompanhe mais informações sobre o assunto na reportagem.
Oposição trabalha para permitir candidatura avulsa para a eleição da comissão especial do impeachment. O líder do Democratas, deputado Mendonça Filho, de Pernambuco, apresentou projeto de resolução para modificar o regimento interno da Câmara e permitir tanto a indicação de líderes quanto o registro de candidatos avulsos nas eleições para comissões especiais da Casa, respeitando-se a proporcionalidade partidária. A proposta foi apresentada após decisão do Supremo Tribunal Federal, que invalidou a candidatura avulsa para a eleição da comissão especial, que vai analisar na Câmara pedido de abertura de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Com isso, a Casa terá que fazer nova eleição. Para o vice-líder do Democratas, Efraim Filho, da Paraíba, a decisão do Supremo gerou uma distorção e o projeto de Mendonça Filho corrige o problema.
O projeto de resolução ele vem para corrigir essa distorção, né, de hermenêutica criada pelo Supremo Tribunal Federal, quando interpretou a Constituição e o regimento interno, deixou esse impasse. O que é que acontece se uma presidente não tiver maioria no plenário? Essa é a dúvida que fica. O Supremo criou como premissa um governo ter maioria no plenário. Quando ele não tem, como fica? É o que nós estamos vivenciando hoje e o projeto de resolução virá corrigir.
O vice-líder do PT na Câmara, Afonso Florencio, da Bahia, discorda e diz que a decisão do Supremo já esclareceu as dúvidas sobre o tema.
Democratas tomou uma iniciativa que não nos surpreende, mas que obviamente não tem o menor cabimento. As regras do jogo foram instituídas pelo Supremo porque havia algumas lacunas entre a Constituição de 88, a 1079 e, a partir do rito de 92, também algumas liminares concedidas.
O projeto que permite a candidatura avulsa em eleições para comissões especiais da Câmara deve ser votado apenas em fevereiro. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Deputados da base governista e da oposição continuam divergindo sobre o processo de impeachment contra a presidente Dilma.
Darcísio Peronde, do PMDB, criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal que redefiniu o rito do processo de impeachment na Câmara. A decisão suspendeu todo o trabalho feito até agora na Casa. Para o parlamentar gaúcho, o STF alterou regras que deveriam ser definidas apenas pelo Congresso Nacional.
Quando o Supremo Tribunal Federal legisla, faz lei, e quem faz lei é a Câmara e é o Senado, não é o Supremo, e ele legislou sobre o impeachment. Uma brutal intervenção do Supremo Tribunal Federal para a Câmara, alterando o regimento e o rito do impeachment. O Supremo está me lembrando os piores tempos da ditadura militar que eu vivi.
Darcísio Peronde ainda acusou o STF de fazer uma aliança com o governo federal. Apesar das críticas, o deputado destacou como positivo o reconhecimento por parte do Supremo da constitucionalidade do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff.
Na avaliação de Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, a abertura do processo de impeachment contra a presidente da República representa um marco para o Brasil e fará com que o país siga novos rumos.
Para Alfredo Kaifer, a presidente Dilma Rousseff não tem mais condições de governar o país.
Crise econômica instalada, desemprego atingindo a 10%, uma inflação batendo a 12% ao ano, os juros estão extorsivos e a nossa carga tributária não para de aumentar por conta de um ajuste fiscal que o governo quer fazer. Os motivos jurídicos são as ditas pedaladas fiscais que a presidente fez. Ela infringiu literalmente a lei de responsabilidade fiscal, gastou muito mais do que se arrecadou, ou seja, não cumpriu adequadamente a sua função econômica, racional e orçamentária que o país precisa.
Já Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a oposição por não se conformar com o resultado democrático das urnas que elegeu Dilma Rousseff e insistir na campanha pelo impeachment.
O parlamentar reiterou que não existe fato que justifique o pedido de afastamento da presidente.
Não há fato, e aí se inventa o fato. Você fala da pedalada, que não tem nenhum crédito de financiamento, então não existe nenhum desvio, nenhuma arbitrariedade, nenhum crime nisso. Se fala dos decretos, que também todos os governos fizeram, decretos de suplementação, estão totalmente amparados na lei e por autorização do próprio Congresso. Então, na verdade, não há fato. Então, há só disputa política. E essa é golpista, esta fere a democracia e ela prejudica o país.
Na opinião de Bongás, questionar o resultado das urnas cria instabilidade política e prejudica a economia do país.
A esperança do brasileiro está minada por uma crise moral, ética e política que abala as bases das instituições democráticas. No entanto, na avaliação de Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, as pessoas de bem devem agora, mais do que nunca, persistir para recuperar os valores da sociedade.
Nós temos que confiar na punição de todos aqueles que roubaram, assaltaram o nosso país, as nossas empresas, as nossas instituições. Dar um exemplo claro, límpido, que o crime não compensa, colocar os corruptos na cadeia, isso tudo é um padrão de governo estabelecido durante o período do PT, um tipo de governança, do dano que se recebe, da entrega de cargos, da entrega de verbas em troca de apoio político, sem nenhuma solidez ética e programática.
Para Marcos Pestana, o governo do PT não cumpriu o que prometeu. Enganou o povo brasileiro e instalou uma total desgovernança no país. Ele ressaltou a importância do voto e do cuidado do eleitor ao escolher seus representantes.
Justiça. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei do deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que permite a participação da administração pública nas ações decididas por juizados especiais.
Mas a aprovação na CCJ não foi unânime, como mostra a reportagem a seguir.
Esses juizados são órgãos do Poder Judiciário Brasileiro destinados a promover a conciliação, o julgamento e a execução das causas consideradas de menor complexidade. Os juizados especiais cíveis, por exemplo, julgam problemas de relação de consumo, acidentes de trânsito ou pedido de despejo de um inquilino para uso próprio do imóvel. O acesso ao juizado especial permite que o cidadão interponha a ação diretamente sem a presença de advogado, sem o pagamento de honorários de sucumbência e de custas. Hoje, a lei dos juizados especiais proíbe as pessoas jurídicas de direito público e as empresas públicas da União de ser parte nesses processos. Para o relator da proposta, deputado Valtenir Pereira, do PSB do Mato Grosso, a modificação da legislação poderá facilitar o acesso do cidadão ao judiciário, eliminando barreiras e burocracias.
Por exemplo, você tem uma multa do IBAMA, por exemplo. É uma coisinha simples, né? Ao invés de você ir na Justiça Federal, na Vara Federal, vai lá no Juizado Especial resolver. Você tem um problema de uma empresa pública, que fornecedora de água. Você quer discutir uma revisão da sua conta de água, sua conta de luz, no caso, uma sociedade de economia mista. Aí você vai levantar, por exemplo, né? Você terá que movimentar a máquina judiciária, aquela máquina pesada, enquanto que no juizado especial isso aí pode ser rápido.
Apesar de o argumento ter sido aceito pela maioria dos integrantes, a votação não foi unânime na CCJ. Votaram contra os deputados Padre João, do PT de Minas Gerais, e Luiz Couto, do PT da Paraíba. Segundo Luiz Couto, o projeto não poderia ter seguimento porque a lei dos juizados especiais não inclui a administração pública nos serviços dos juizados especiais.
Então, nesse sentido, nós consideramos esse projeto pela prejudicial. É uma vez que já existe uma lei que não permite que isso possa acontecer.
Caso não haja recurso para a votação em plenário, a proposta seguirá direto para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Saúde. A Comissão de Seguridade Social e Família analisa projetos que tratam da reestruturação do sistema de saúde. Membro do colegiado e relator de algumas das propostas que tramitam na comissão, Célio Silveira, do PSDB de Goiás, considera a saúde como o setor que exige maior atenção do poder público.
Célio Silveira espera que o trabalho do colegiado ajude a sensibilizar as três esferas do governo, principalmente no que se refere à precariedade do atendimento à população.
Nosso povo tem dificuldades gravíssimas hoje quando se precisa de um sistema público de saúde. Os hospitais sempre superlotados, os hospitais, na maioria das vezes, sem vagas. As pessoas que precisam de uma cirurgia de urgência dificilmente conseguem. Então, a Comissão de Seguridade da Família e Saúde tem trabalhado para sensibilizar os governos, não só o federal, mas também o governo estadual, o governo municipal, para que se invista mais em saúde. É calamitosa a situação dos hospitais públicos hoje.
Diante da crise econômica e da situação precária em que se encontra a saúde no país, Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, propôs através de um projeto de lei a utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante para a construção de unidades básicas de saúde.
Eu apresentei especificamente para a minha região um projeto no Fundo da Marinha Mercante para liberar recursos para recuperação e construção de unidades básicas de saúde no Fundo da Marinha Mercante. Esse é um recurso que é dirigido só para a iniciativa iniciativa privada, mas esse meu projeto abre a possibilidade de que as prefeituras e os estados possam financiar, através desse fundo, a recuperação de unidades básicas de saúde e também a construção de novas unidades para atender a população.
Alfredo Nascimento também destacou outros projetos de sua autoria, que considera importantes, como o que garante vagas para os deficientes nas instituições federais de ensino superior e a que torna mais rígidas as punições contra a embriaguez no trânsito.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.